A colheita da soja no Rio Grande do Sul já está no seu final. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, FECROAGRO RS, Paulo Pires, nos faz uma avaliação da atual safra.
Bom, o lado positivo da safra, Eduardo, é que nós temos um recorde de produção, né? Nós temos novamente um recorde. O ano passado a gente achava muito difícil desse recorde ser batido, já que 2016 foi 2016-17, o soja é sempre assim, né? De 2015-16 ele foi um número excepcional, e 2017, mesmo com a previsão de laninha que nós tínhamos, que é chuva abaixo do normal, nós tivemos um clima perfeito, né? E novamente o Rio Grande do Sul bateu o recorde, então, de produção e produtividade na safra de soja aqui no Rio Grande do Sul.
E o momento atual do preço?
Esse é um lado negativo, né? Enquanto em 2015, 2016, no ano passado todo, né? Durante todo o ano de 2016, nós tivemos preços que dá para se dizer foram excepcionais, né? No ano de 2017, nós temos com preços que eu não vou dizer que sejam ruins, mas comparado com o ano passado, eles têm uma defasagem muito grande, né? Que em muitos momentos aí, um momento como esse mês, chega a 30% o preço hoje, praticado hoje, né, menor do que o ano passado. Então, isso é uma questão muito ruim, porque mesmo que o Rio Grande do Sul, e a gente tem firmado isso desde o início da safra, né, mesmo que ele tenha crescido aí no número redondo 15% em produção, ou o produtor em produtividade, nós temos uma queda de preço aí de média do ano 22% menor até o momento, né? Então, isso realmente está se fazendo um resultado econômico negativo. Então, a super safra não teve o resultado econômico que o produtor esperava.
As cooperativas receberam muito grão esse ano?
Recebemos. Nós temos uma coisa muito com os pés no chão, né? O cooperativismo do Rio Grande do Sul tinha uma meta, e isso é feito em cima de dados das cooperativas, né? Nós não estamos aqui para blefar ou para jogar com o mercado. Nós tínhamos uma meta de 50% e isso foi alcançado, né? Então, 50% da safra gaúcha, né, é originada de produtores, tá, para cooperativas. Então, isso é um número excepcional. O ano passado nós tivemos 47% de originação, né? Então, isso é um crescimento real em cima do crescimento da safra e em cima do share, né, da participação na safra. Então, nós estamos muito contentes com essa safra. As cooperativas não têm mais espaço nenhum. Se nós tivéssemos um pouco mais de produção aí, as cooperativas não tinham espaço. E mesmo assim, a gente tem que reconhecer o grande esforço que teve, principalmente do Porto, principalmente da Termasa Tergrasa, né, que a CCGL administra, que deu um dinamismo fantástico para os produtores entregar nas cooperativas, as cooperativas conseguir mandar para o Porto, né, e o Porto fazer esse papel que ele faz tão bem, de uma estrutura estratégica fundamental para exportação.
Presidente Paulo Pires, e a safra do trigo?
Olha, o trigo, nós estamos trabalhando com uma visão um pouquinho diferente, Eduardo. Nós estamos trabalhando com uma visão um pouco diferenciada. Claro que ela não é uma visão de número específico, né, de número consolidado, tá? O pessoal está trabalhando, a gente tem o maior respeito nisso, numa redução de área. Nós acreditamos que vai haver uma redução de área, mas não tão significativa como está se divulgando. Nós do cooperativismo temos, primeiro, a questão negativa, né, que é a grande decepção do produtor com a cultura do trigo. Isso é real, é verdade. Disseram para o produtor que a hora que ele colhesse um trigo de qualidade, ele teria mercado, e isso não aconteceu em 2016. Ele colheu o melhor trigo da história do Rio Grande do Sul, né, em termos de qualidade, em termos de produtividade, e na hora da comercialização o produtor foi muito mal, e isso fez uma marca muito grande e negativa no sentimento do produtor, né? Esse é um fato negativo. Então, a questão da cevada em alguns lugares, né, vai haver, principalmente nas áreas mais frias, vai haver um crescimento do plantio de cevada, que pode ocupar espaço do trigo, né? Mas mesmo assim, nós achamos que, devido a nós estarmos na Bacia das Almas, né, nós não temos muito que reduzir de área de trigo no Rio Grande do Sul, nós não vamos ultrapassar aí 10% de quebra. Essa é uma visão do cooperativismo, né, de quebra de todo o cooperativismo do Rio Grande do Sul, uma média, já que tem cooperativas que vão dizer que na sua área de ação vai cair, e tem cooperativas que vai dizer que pode até aumentar um pouquinho, né? E nós temos então esse quadro principalmente também, Eduardo, é bom frisar isso, que com esse preço abaixo do ano passado do soja, né, tem muito produtor que na última hora ele começa a ver que ele tem que ter uma renda de inverno, né, que a cultura da soja, mesmo que ela produziu excepcionalmente bem, com esse preço não paga todos os compromissos, então ele tem que ter uma opção, e de última hora tem muito produtor que também planta. Então nós estamos acreditando sim numa queda aí de área do Rio Grande do Sul de no máximo 10%.
É uma alternativa ainda para o produtor ter uma nova renda.
É difícil, né? A gente sempre se preocupou com isso, Eduardo, tu é testemunha, tu foi porta-voz nosso, né? De muitas coisas que aconteceram. Não que nós estejamos contentes com a cultura do trigo, muito pelo contrário, né? Agora, ela é uma cultura que ainda não tem uma substituta à altura, né? Nós não temos uma opção de inverno para o produtor fazer dinheiro. E nós temos umas premissas, né? O produtor, ele tem o seu maquinário, né? Ele tem a terra que ele tem que cobrir, então provavelmente ele vai ter que plantar uma aveia ou algo assim e ele vai ter despesa. As culturas alternativas aí, né, aveia branca, canola, ainda não tem expressão econômica no Rio Grande do Sul, podem estar aumentando, tem cooperativas já que tem programa específico para essas culturas, mas não tem importância econômica ainda fundamental para substituir o trigo, né? Então ela fica como o próprio gado, né, próprio engorde de bovinos, ele, principalmente devido a esse programa aí que aconteceu da carne fraca, né? Ele está num momento ruim, então o produtor também não está muito empolgado com a questão do gado de corte, né? Então nós achamos que nos 45 do segundo tempo, né, ainda muitos produtores vão optar, não por encanto, né, não por consciência de que ali vai se ganhar dinheiro, mas por uma falta de alternativa, eles vão ter que cobrir seu solo, eles vão ter que usar sua estrutura fixa, né, de mão de obra, de maquinário, enfim, e na nossa opinião, eles vão plantar trigo e nós vamos ter uma área um pouquinho menor que a do ano passado.
Ouvimos o presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.